significa que o Sr. Primeiro-Ministro prometeu baixar a carga fiscal e aumentou a carga fiscal, contrariamente àquilo que tinha afirmado. Mais, Sr. Primeiro-Ministro, mais, Sr. Primeiro-Ministro, aumentou a carga fiscal, para ser mais rigoroso, em 0,2 pontos percentuais. Mas já agora, Sr. Primeiro-Ministro, o senhor também tem um título, e esse título é o seguinte: é que está, o senhor conseguiu a segunda maior carga fiscal dos últimos 15 anos. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, é importante olhar para os dados do Instituto Nacional de Estatística. Sim, Sr. Primeiro-Ministro, eu já tinha dito aqui, houve uma altura, Sr. Primeiro-Ministro, que eu cheguei aqui a dizer que a receita, que o saldo da Segurança Social seria superior a 1.000 milhões de euros. O Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Primeiro-Ministro vieram desmentir o líder do PS. O que é que veio dizer agora o relatório do Instituto Nacional de Estatística? É que o saldo da Segurança Social foi superior a 1.200 milhões de euros. Sr. Primeiro-Ministro, o senhor faltou à verdade deste Parlamento. Faltou à verdade deste Parlamento porque não tinha os números exatos, e isso é compreensível, ou faltou porque quis faltar à verdade deste Parlamento, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado.
Sr. Primeiro-Ministro, 28 segundos, mais 15 de tolerância, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Deputado Zé Luís Carneiro, eu não faltei à verdade e transmitir-lhe os números que, naquela circunstância, eram os números reais da Segurança Social. Aquilo, eu não vou dizer, não vou acusar o Sr. Deputado de faltar à verdade, mas vou, pelo menos, imputar-lhe a intenção de adulterar a verdade no que diz respeito à carga fiscal, Sr. Deputado José Luís Carneiro. A carga fiscal sobre os impostos em Portugal desceu de 2023 para 2025, de 24,9% do produto para 24,5%. E a carga contributiva desceu de 23% para 24% e subiu de 24% para 25%, fruto do aumento dos salários, Sr. Deputado. Do aumento dos salários.
Sr. Primeiro-Ministro, terá que responder noutra plataforma. Vou dar agora a palavra a senhora deputada Isabel Mendes Lopes. Ainda tem. Desculpa. Fui levado pelo Sr. Primeiro-Ministro ter acabado o tempo que julguei que tinha terminado. Faz favor, Sr. Deputado. Peço desculpa.
Sr. Primeiro-Ministro, lamento que não tenha mais tempo para poder responder às questões que queria colocar, mas não podia deixar de colocar hoje um tema que me parece também importante no que tem a ver com a qualidade da democracia. E é possível que as explicações que venham a ser dadas sejam suficientes. Tivemos conhecimento, Sr. Primeiro-Ministro, que há uma empresa que foi contratada pelo Governo para fiscalizar as redes sociais e fiscalizar a comunicação social, fazendo uma hierarquia daquilo que são notícias mais adversas ao Governo. Eu chamo a atenção que esta empresa, que trabalhava para o Governo do Reino Unido, esta empresa já sei que trabalhou para as Nações Unidas e para outros locais. Eu vou fazer uma pergunta muito simples. Esta empresa tinha um contrato com o Governo do Reino Unido. Esse contrato foi suspenso porque a empresa estava a fiscalizar jornalistas e a fiscalizar a oposição. A pergunta é: essa empresa está a fazer o trabalho de acordo com aquilo que obriga a lei ou não? Segunda questão: nós gostávamos de ter conhecimento do caderno de encargos e dos termos desse caderno de encargos e dos relatórios que são produzidos por essa empresa para garantir, para fazer um escrutínio e garantir que o trabalho dessa entidade é um trabalho que respeita a legalidade democrática. Muito obrigado.
Obrigado. Agora sim, a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, faz favor, para questionar o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, volto ao assunto do aumento do custo de vida, porque é completamente inevitável. O cabaz alimentar está a 260 euros, mais 18 euros do que no início do ano, custa mais 25 euros encher um depósito de 50 litros do que desde o início da guerra de Trump ao Irão. A comida está mais cara, os combustíveis estão mais caros, isto num país onde as pessoas já viviam aflitas com o fim do mês, onde o preço das casas é um absurdo e, portanto, este aumento vem agravar ainda mais a situação difícil em que as pessoas viviam. E é imoral permitirmos que as pessoas se vejam confrontadas entre a escolha de abastecer o carro para poder ir trabalhar e pôr comida na sua mesa. Ou comprar, por exemplo, os bens na farmácia. O Governo tem implementado algumas medidas, mas claramente não são suficientes porque o resultado está à vista, qualquer pessoa sente-o no dia-a-dia. Nós estamos de acordo que o Estado não deve lucrar com o sofrimento das pessoas e, por isso, saudamos algumas medidas, como, por exemplo, a redução temporária do ISP, mas a verdade é que o Governo podia ter ido mais longe. O Sr. Primeiro-Ministro defendeu há pouco que o IVA zero no cabaz alimentar não serve o propósito, porque não beneficia as pessoas diretamente, mas o LIVRE trouxe uma proposta que beneficia as pessoas diretamente, que é a devolução de 100% do IVA dos bens essenciais às famílias com menores rendimentos. Essa é uma medida direta e que pode apoiar diretamente as pessoas com menores rendimentos. E, portanto, pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, porquê é que esta medida não é adotada nesta situação de crise que estamos a viver? Mas não é só o Estado que não deve lucrar com o sofrimento das pessoas. São também as empresas que não devem lucrar com o sofrimento das pessoas e à custa do garrote que está a ser imposto com o aumento do custo de vida. É imoral as empresas lucrarem com a guerra, por exemplo. E nós já tínhamos avisado disto antes e o Governo não agiu a tempo e o resultado está à vista. Nós hoje sabemos que as petrolíferas do mundo estão a lucrar 30 milhões de euros por hora, o que vai fazer 246 mil milhões de euros até ao final deste ano. Isto diretamente do impacto da guerra de Trump no Irão. Como é que é aceitável permitirmos que haja estes lucros de guerra? E a Galp e Portugal não são exceções. A margem de refinamento da Galp por barril subiu quase 200% desde há um ano. Vai-me dizer que o Governo está aberto à taxação de lucros extraordinários no setor energético e ainda bem, eu saúdo essa reconsideração e já não considerar uma medida demagógica e populista, só que isso não resolve o problema das pessoas agora, como aliás dizia o Sr. Deputado Hugo Soares, é preciso olhar para as pessoas e resolver os problemas agora. O problema é quando vamos ao supermercado, quando vamos à bomba de gasolina. E foi por causa disso que o LIVRE propôs a reativação de um quadro legal que permitiria ao Governo balizar as margens de lucro das empresas nestas situações. E, portanto, em vez de estar a taxar os lucros extraordinários das empresas, ou além disso, porquê é que o Governo não implementa um balizamento das margens de lucro para que as pessoas, quando vão à bomba de gasolina, não paguem mais e as empresas não estejam a lucrar diretamente? Porquê é que não se faz isto? E quero perguntar, outras medidas para que as pessoas possam sentir um alívio direto já, para que não tenham de escolher entre pôr a comida na mesa ou pôr o combustível no carro para ir trabalhar. Obrigada.
Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Se me permite só dizer, calculo que a Sra. Deputada também tem essa preocupação relativamente à saúde democrática, ainda ao Sr. Deputado José Luís Carneiro, que o caderno de encargos a que ele aludiu foi entregue, são só 10 segundos, foi entregue hoje de manhã na reunião da comissão respectiva. Sobre as suas questões, Sra. Deputada, a dizer o seguinte. É evidente que nós, nesta discussão, teremos sempre a oportunidade de cada um de apresentar as suas ideias e depois dá-se a circunstância de que as ideias de cada um tem um racional, uma lógica, uma coerência dentro do pacote de medidas de cada um. Se nós começarmos a integrar ideias provindas de todo lado, isto não se compreende. E, portanto, eu só estou a dizer isto porque algumas ideias têm um sentido eventualmente positivo, mas conjugadas com as outras medidas que estão em implementação, não têm efetivamente o mesmo resultado, nem o mesmo enquadramento. É o caso de algumas daquelas que a senhora deputada aqui aludiu. Vou-lhe dizer, a questão do IVA eu já respondi do cabaz alimentar, a questão da devolução também tem problemas. A questão da devolução do IVA também tem problemas de aplicação e de justiça relativa e de combate ao abuso. E nós no Governo estamos abertos a ter uma solução diferente, não lhe posso ainda dizer qual é, porque nós estamos ainda a ponderá-la e estamos a ver como é que a situação evolui, mas precisamente porque no nosso entendimento o princípio até é correto, mas à luz de uma visão mais coerente e sólida do efeito e da obtenção do resultado, nós poderemos tomar uma medida que é globalmente no mesmo sentido, mas obtido por outra via. Não lhe posso adiantar neste momento mais do que isto. Posso lhe dizer, Sra. Deputada, a propósito dos lucros excessivos, que há aqui duas componentes. Há a componente das empresas que comercializam o petróleo à escala internacional e muitas delas estão, de facto, a ter lucros extraordinários. Basta pensar que o mecanismo de formação do preço não atende à origem do produto. Nós, por exemplo, em Portugal, compramos petróleo ao Brasil e à Argélia, dois mercados que não estão a ser influenciados diretamente pelo conflito do Médio Oriente, mas o produto está mais caro por via da aplicação do mecanismo de formação do preço nos mercados internacionais. Esse é um prisma. Prisma diferente é aquilo que acontece nas bombas de combustíveis, nas estações de serviço. Aí, Sra. Deputada, uma das primeiras medidas que nós tomamos foi precisamente colocar os nossos serviços de fiscalização, em particular a ASAI, a fazer uma verificação sobre aquilo que estava a acontecer na realidade e se havia aqui algum abuso ou não especulativo na formação do preço. Até ao momento, nós ainda não detectámos nenhum abuso, nenhum mecanismo diferente daquele que é o mecanismo normal e regular nessa matéria. Isto significa, portanto, que a nossa ação deve continuar de fiscalização, mas ao mesmo tempo deve continuar a promover outro tipo de medidas, nomeadamente a diminuição do ISP.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o período inflacionário já começou há muito tempo e as pessoas estão a sofrer com este problema. Já podiam estar a ser ajudadas, são várias dezenas, várias centenas de euros que fazem toda a diferença na vida das famílias. E, portanto, enquanto o Governo está a ponderar, está a pensar, já foram aqui apresentadas várias ideias que podiam estar a ser concretizadas e a ajudar diretamente as pessoas. E isso é algo que é urgente fazer, porque, de facto, as pessoas estão aflitas. Queria voltar à questão do pacote laboral, porque o Sr. Primeiro-Ministro disse aqui que era um governo de concertação, mas, na verdade, o que foi feito com o pacote laboral é tudo menos procurar consensos na nossa sociedade. Afastar a CGTP das negociações, diabolizar a UGT e, portanto, no fundo, afastar as estruturas sindicais daquilo que deve ser a construção do nosso código laboral. As estruturas sindicais são importantíssimas na concertação social e fazem parte da concertação social e têm de ser respeitadas. Sr. Primeiro-Ministro, como é que espera melhorar a competitividade do país à revelia dos trabalhadores? Como é que espera melhorar a competitividade do país se os trabalhadores estão insatisfeitos, se sentem que trabalham demais, se estão angustiados com a conciliação com a sua família? É que é exatamente o contrário do que deveria ser feito neste século de tecnologia, neste século XXI. Sr. Primeiro-Ministro, o que nasce torto dificilmente se endireita e, portanto, parece-me que este processo nasceu torto e dificilmente se irá endireitar. E, portanto, a bem da estabilidade, a bem da economia, aconselho que retire o pacote laboral e que recomece desde o início o processo de concertação social.
Muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Vamos ser diretos e política e intelectualmente honestos. A Sra. Deputada nunca concordaria com uma proposta de alteração da legislação laboral provinda do Governo. Essa é que é a verdade. É, Sra. Deputada. É, não vale a pena estarmos aqui a ignorar. É. A Sra. Deputada vem agora dizer, não, o que nasce torto, tarde ou nunca, assim direita, como quem diz, se a forma tivesse sido diferente, se tivesse havido uma negociação diferente. Ó, Sra. Deputada, nós levamos 9 meses intensos de diálogo com os parceiros sociais. Ó, Sra. Deputada, dessas bancadas, as bancadas que transformaram o Parlamento na concertação social que não queriam que se fizesse à mesa da concertação social, com as entidades sindicais e as entidades patronais, nós não recebemos esse tipo de lição, Sra. Deputada. Não recebemos esse tipo de lição. Mas nós temos crédito na convergência, na aproximação, no sentido de equilíbrio, no sentido de responsabilidade. Temos crédito com os nossos trabalhadores. Não venham com essa lenga-lenga que nós não estamos interessados em motivar, incentivar, em promover maior produtividade aos nossos trabalhadores. Nós fazemos isso com aqueles que dependem de nós. 39 acordos e 29 carreiras que já foram revistas em menos de 2 anos, senhora deputada. Nós temos mais de 50 reuniões realizadas com os partidos.